convidado.
Há 5 dias que o Irão é palco de manifestações contra a situação económica e contra o poder em várias cidades do país. Para nos esclarecer sobre esta situação, as razões do movimento social e as suas consequências, a RFI contactou Ricardo Alexandre, jornalista, professor universitário e autor do livro Irão, o país nuclear. Qual é a sua leitura desta situação? Quem está por detrás de toda esta agitação?
Não é possível para já dizer quem está por trás. Vamos partir do princípio de acreditar na bondade, no caráter genuíno dos protestos. E se acreditarmos no caráter genuíno dos protestos, percebemos facilmente que há uma parte da população, sobretudo jovens, o Irão tem uma população extremamente jovem, que não está satisfeita com o progresso ou a velocidade das reformas prometidas pelo presidente Hassan Rouhani. E é essa juventude que manifesta o seu descontentamento, principalmente em relação à situação económica. É preciso dizer que o Irão, apesar de tudo, cresceu bastante em termos económicos no último ano. No primeiro semestre de 2017, a economia iraniana cresceu 6%. Nós sabemos que, geralmente, mesmo nas melhores situações, as economias de países com alguma dimensão não têm crescido mais do que 1, 2%, e, portanto, a economia iraniana cresceu acima dos 6%. Durante o verão foram criados 700 mil postos de trabalho. Agora, isso pode não ser suficiente para um país com 80 milhões de habitantes, com uma população bastante jovem e qualificada e que tem determinadas expectativas.
O crescimento foi bastante grande, se ainda por cima tivermos em consideração que houve uma data de sanções internacionais durante algum tempo por causa do programa nuclear.
Tendo isso em conta e sabendo-se que até agora não estão ainda propriamente consolidados os sinais de abertura depois do levantamento de algumas sanções. Isto é, só aos poucos, lentamente, é que a economia iraniana se está a abrir ao exterior, é que começa a haver investimentos internacionais no Irão, é que algumas das sanções vão sendo levantadas por alguns países, e temos o outro lado da moeda, que é, obviamente, os Estados Unidos a ameaçarem sair desse compromisso internacional assumido pela anterior administração, pela administração Obama, e ameaçando com o reforço das sanções. Aliás, é curioso verificar a forma contundente, frequente, com que o presidente Donald Trump vai tweetando sobre o atual momento no Irão, dizendo que as pessoas estão cansadas de fome e de falta de liberdade e, portanto, devem ter essa liberdade, incentivando os protestos. Talvez Donald Trump pudesse receber algumas indicações ou algumas lições de diplomacia por parte do Departamento de Estado, se o Departamento de Estado norte-americano fosse algo que existisse nesta altura, coisa que não existe. Verdadeiramente, em termos práticos, a diplomacia externa dos Estados Unidos, nesta altura, é conduzida pela Casa Branca. O secretário de Estado, Rex Tillerson, é uma figura absolutamente minorizada no contexto político dos Estados Unidos. E, portanto, o Presidente vai tweetando aquilo que bem entende, vai, obviamente, incentivando os protestos no Irão, isto sem querer estar a dizer que há uma teoria de conspiração, ou que são os Estados Unidos que estão a interferir ou a fomentar a agitação social no Irão. Não, mas a forma política como o Presidente dos Estados Unidos reage ao que está a passar no Irão, país com quem os Estados Unidos têm relações complexas, é algo que manifestamente pode não ajudar. Pode ajudar, sim, aqueles que dentro do país têm sido contra as reformas, ou seja, o setor político mais conservador, aqueles que estão mais ligados ao anterior presidente, Ahmadinejad, aqueles setores que foram derrotados nas últimas eleições. Sim. No fundo, o que lhes interessa esta agitação? Se a justiça e as autoridades iranianas esmagarem estas revoltas, têm acontecido em várias cidades, é uma derrota, obviamente, daqueles que queriam as mudanças, e é uma vitória para aqueles que são contra essas mudanças e que são mais conservadores. Repare, a televisão iraniana tem estado a mostrar imagens de jovens a tentar, supostamente, assaltar esquadras de polícia, instalações militares, a pegar fogo a carros bombeiros. Sim. Isso, num país com as características do Irão, é meio caminho andado para, por exemplo, se instaurar um estado de emergência, uma lei marcial, ou algo que limite ainda mais as liberdades individuais, as liberdades de expressão e de associação no país.
Acredita que isto seria, eventualmente, uma espécie de primavera árabe?
Pois, portanto, podemos estar a falar disso, se acreditarmos no caráter genuíno das manifestações, como podemos estar a falar de uma coisa orquestrada por dentro para limitar os progressos que têm sido feitos. Repare que o contraponto que tem havido em relação a estes jovens que se manifestam em várias cidades iranianas não têm sido os conservadores, têm sido dos apoiantes do presidente Hassan Rouhani, que têm saído em massa às ruas, fazendo manifestações gigantescas, mas esta dialética entre conservadores e progressistas ou moderados no Irão é algo que está sempre presente na sociedade iraniana. Este confronto é um confronto sempre presente. Se isto pode ser o início de algo semelhante às primaveras árabes, acho que só o tempo dirá, mas obviamente que, excetuando provavelmente o caso da Tunísia, sabemos também no que deram as chamadas primaveras árabes.
Exatamente.
Sabemos o que aconteceu na Líbia, sabemos o que aconteceu na Síria, sabemos o que aconteceu no Egito.
Há bocadinho falávamos do papel do Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos quer anular o pacto nuclear que feito pela administração Obama com o Irão. Ele terá interesse, talvez, até mesmo de atiçar o fogo, visto também a posição do Irão quanto a Israel, etc.
Donald Trump é tão errático que é difícil estimar algo que possa ser considerado uma estratégia. Temos de avaliar momento a momento o que é que ele está a tentar fazer. Parece-me óbvio que, naquele contexto regional, uma administração republicana na Casa Branca agradará, sobretudo, favorecer a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita fica satisfeita com a instabilidade no Irão. Qualquer foco de instabilidade no Irão agradará a Arábia Saudita, como aconteceria a mesma coisa no sentido contrário, não é? Estamos a falar das duas potências, a Arábia Saudita sunita e o Irão xiita, que estão em colisão e estão em luta pela supremacia regional e uma luta secular, não é? Que ultrapassa os próprios Estados, não é? que a protagonizam. Mas nesse confronto Arábia Saudita-Irão interessa, sobretudo, provocar instabilidade no Irão para favorecer a Arábia Saudita. Isto, se pensarmos que a Arábia Saudita é um parceiro histórico dos Estados Unidos, que o ano passado compraram aos Estados Unidos armas num valor absolutamente recorde, que a Arábia Saudita está também com problemas de afirmação no palco internacional por aquilo que tem feito no Iémen, na guerra que tem fomentado no Iémen, que há uma luta pela sucessão na Arábia Saudita, que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman é alguém que tem estado basicamente a dizimar tudo quanto é familiares e outros pretendentes ao trono, e tudo o que possa potenciar uma superioridade da Arábia Saudita em relação ao Irão será bem-vindo não só em Riad, mas no atual poder em Washington. Será, sem dúvida, se os Estados Unidos entrarem por aí e acabarem por sair do compromisso assumido com o Irão, a pretexto que o Irão não estará a cumprir aquilo que foi acordado, o que não é verdade. A própria Agência Internacional de Energia Atómica já veio dizer que o Irão está a cumprir como foi acordado no Pacto Internacional sobre o Programa Nuclear Iraniano. Se acontecer essa desvinculação dos Estados Unidos, é obviamente mal para a segurança, para a paz no mundo, e é sobretudo uma derrota daqueles que mais lutaram para que esse acordo fosse possível. As várias potências internacionais, nomeadamente a União Europeia, eu recordo que houve um extraordinário papel nessas negociações por parte de Federica Mogherini, alta representante da União Europeia para a política externa, e obviamente do ex-secretário de Estado John Kerry, na altura em que os Estados Unidos tinham uma política diplomática.
Ricardo Alexandre, jornalista, professor universitário e autor do livro Irão, o país nuclear.